Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Civil participa de Assembleia das Mulheres Indígenas em Roraima. Campanha Nacional Mobilizações Territoriais para Prevenção de Riscos e Justiça Climática. Operação Tamoio Tatá encerra com mais de 57 milhões de reais em multas aplicadas. E Igreja Católica aproxima fé e ciência no cuidado da Casa Comum.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Civil participa de Assembleia das Mulheres Indígenas em Alto Alegre, em Roraima. A iniciativa reforça a importância da denúncia e da proteção às vítimas de violência. Confira com Luana de Oliveira.
A Polícia Civil de Roraima participou na última semana da 22ª Assembleia das Mulheres Indígenas de Roraima, realizada na comunidade indígena Barata, no município de Alto Alegre. O encontro reuniu representantes de mais de 200 comunidades indígenas para debater o fortalecimento da União em defesa dos direitos territoriais e do protagonismo das mulheres indígenas no Estado. Representando a Polícia Civil de Roraima, a diretora do Departamento de Polícia Judiciária da capital, delegada Francilene Vargas, participou das discussões voltadas ao enfrentamento da violência contra mulheres indígenas. Durante a programação, foram abordados temas como o combate à violência doméstica, incentivo à denúncia, acolhimento às vítimas e garantia de direitos. A Assembleia foi promovida pela Organização das Mulheres Indígenas de Roraima e contou ainda com a presença de lideranças indígenas e de diversas etnias, além de representantes de instituições públicas e órgãos de defesa dos direitos indígenas das mulheres. A delegada Francilene Vargas destacou a importância da atuação conjunta entre lideranças indígenas, instituições públicas e órgãos de proteção para ampliar o acesso das mulheres indígenas aos canais de denúncia e fortalecer o atendimento humanizado nas comunidades.
Foram mais de 200 comunidades indígenas de todo o estado, com as representações das coordenadoras e a Tuxaua geral das mulheres indígenas do estado de Roraima, e a discussão, e aí tinha vários entes do governo, inclusive o estado, a FUNAI, Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, Vara da Violência Doméstica e outras entidades representativas, e lá foi discutido sobre a violência doméstica dessas mulheres que sofrem essas violências nas comunidades. Então, a discussão era muito sobre políticas voltadas para essas mulheres. Então, havia muita representação das comunidades indígenas, na verdade, todas as comunidades indígenas estavam representadas, e os órgãos de governo também.
Ao final do encontro, a delegada-geral da Polícia Civil de Roraima, Simone Arruda do Carmo, ressaltou a importância da presença institucional em espaços de escuta e construção coletiva, destacando que o diálogo com os povos indígenas contribui para o fortalecimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas em Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 500 toneladas de alimentos devem ser entregues a cerca de 26 mil famílias de municípios das calhas dos rios Purus e Juruá. A ação faz parte da Operação Chegue a 2026. Saiba mais com o Nuno Lobo.
De acordo com o Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, 16 municípios do Amazonas encontram-se em situação de emergência, 4 em estado de alerta e 31 em atenção. O órgão estima que mais de 158 mil pessoas foram afetadas pela cheia dos rios. Entre as cidades atingidas estão Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará e Ipixuna. Para auxiliar os afetados, o governo do estado enviou 598 toneladas de alimentos que correspondem a 26 mil cestas básicas. O governador do Amazonas, Roberto Cidade, explica como vai funcionar a logística da entrega.
A logística vai funcionar como sempre funcionou. Nós vamos conversar com os prefeitos, embarcar nos barcos, balsas mais rápidas, e em torno de 20 dias todos esses alimentos já vão estar nos municípios e os prefeitos, porque só eles podem fazer isso, eles vão mandar para as comunidades.
O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, destaca que esse tipo de ação se tornou necessária nos últimos anos com a ocorrência média de diferentes eventos climáticos no estado.
Estamos vivendo anualmente uma recorrência de eventos climáticos extremos, quer seja por cheias extremas, estiagens severas, as alagações provocadas pelas chuvas intensas, as erosões fluviais. A fase que hoje nós estamos cumprindo, que é uma fase de resposta para ajudar mais de 26 mil famílias que estão afetadas agora pela subida dos rios.
O presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, ressalta a importância da celeridade nesse tipo de ação.
Foi levada a demanda pelo Coronel Máximo e imediatamente autorizou o empenho, a aquisição desse material, dessa cesta básica de água, de apoio para os municípios que estão nesse estado. E temos certeza que as ações de governo, elas vão chegar na ponta, porque os prefeitos estão ali esperando isso para, junto com a Defesa Civil, entregar aqueles que realmente precisam.
Na calha do Rio Purus serão distribuídas 69 toneladas de alimentos para os municípios de Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Tapauá. Na calha do Juruá, 69 toneladas serão destinadas a famílias de Carauari e Eirunepé e 46 toneladas a cidadãos de Guajará, Ipixuna, Itamaraty e Juruá. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quarta etapa da Operação Tamoio Tata 6 encerra com mais de R$ 57 milhões em multas aplicadas. A quarta etapa da operação contou com fiscalização terrestre e vistorias em áreas estratégicas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Os mais de 57 milhões em multas foram aplicados entre os dias 21 de abril e 10 de maio deste ano nos municípios de Apuí, Humaitá, Canutama e Lábrea, localizados no sul do Amazonas. Durante as fiscalizações foram identificadas irregularidades como desmatamento ilegal, descumprimento de embargo e atividades sem licença ambiental. Mais de 8,2 mil hectares de terras foram embargados durante a operação, uma área que equivale a cerca de 11 mil campos de futebol. O gerente de fiscalização ambiental do IPAAM, Marcelo Barroncas, explica que as fiscalizações contínuas atreladas ao uso da tecnologia são essenciais no combate às práticas ilegais.
As equipes utilizaram imagem de satélite, monitoramento geoespacial e apoio das forças de segurança para identificar infrações como desmatamento ilegal, descumprimento de embargos ambientais e atividades agropecuárias sem licença. Esse trabalho contínuo é fundamental para ampliar a presença do Estado em áreas sob pressão ambiental e coibir práticas ilegais, principalmente no sul do Amazonas.
A quarta etapa da Operação Tamoitatá 6 contou com fiscalização terrestre e vistorias em áreas estratégicas, como destaca o agente de fiscalização ambiental.
Nossas equipes atuaram em áreas estratégicas dos municípios de Apuí, Humaitá, Canutama e Lábrea, com foco na fiscalização de áreas com alertas de desmatamento e locais já embargados por órgãos ambientais. As ações resultaram em mais de 57 milhões em multas e no embargo de mais de 8 mil hectares por irregularidades ambientais.
A sexta fase da operação segue até dezembro deste ano, com um total de 15 etapas, com duração de 20 dias cada. Em caso de denúncias de crimes ambientais, o cidadão pode entrar em contato com o IPAAM por meio do número de WhatsApp da Gerência de Fiscalização Ambiental do Instituto, 92985579454. Com informações de Nuno Lobo, da Rádio Rio Mar, no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha Mobilizações Territoriais para a Prevenção de Riscos.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A campanha nacional está mobilizando ações territoriais para a prevenção de riscos e por justiça climática. A nona edição Aprender Mais para Prevenir Cidades Sem Risco, mobilizada pelo SEMADEM Educação, incentiva a participação de instituições de ensino e comunidades locais. As informações com Daniela Pantoja.
Fortalecer a formação de agentes territoriais locais e construir uma cultura de prevenção para reduzir os desastres e avançar na adaptação climática é o objetivo da nona edição da campanha Aprender para Prevenir Cidades Sem Risco, que visa mobilizar comunidades e instituições de ensino como polos irradiadores de conhecimentos e ações locais. A campanha nacional é articulada pelo programa SEMADEM Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do SEMADEM, a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Ministério da Educação, o MEC. Raquel Treiber, coordenadora do programa SEMADEM Educação, explica que a proposta das ações é fazer chegar a essas questões de prevenção de riscos de desastres, enfrentamento da mudança do clima, da emergência climática e também o engajamento das comunidades locais nessas temáticas.
A campanha é aberta para o Brasil e ela parte de uma ideia que é uma campanha que a gente está trabalhando de campanhas. E o que, que são essas campanhas, né? É para fazer chegar essas questões de prevenção de riscos de desastres, enfrentamento da mudança do clima, da emergência climática e também o engajamento das comunidades locais nessas temáticas com foco em justiça climática. Tudo isso a gente precisa fazer chegar e dialogar com as comunidades locais.
Podem se inscrever escolas de educação básica, instituições de ensino superior, órgãos públicos e organizações da sociedade civil com ou sem CNPJ formalizado, igrejas e associações, como pontua Raquel.
As pessoas que trabalham com mobilização social, as igrejas, as escolas, as defesas civis, todos eles trabalharem com a sua comunidade essas questões para que, em formato de campanha, muito simples, para que o Brasil possa entender como é que está acontecendo isso nas comunidades. E colocar essa inscrição da realização dessa pequena campanha em cada local, publicamente no site do SEMADEM Educação, de modo que a gente possa logo fazer, divulgar essas campanhas inspiradoras, campanhas que podem ser belas referências de como trabalhar e colocar em diálogo uma campanha com a outra de cada local do Brasil, cada uma delas entrar para um mapa de proteção do nosso país, das comunidades de vida do nosso país.
As inscrições da nona campanha nacional Aprender para Prevenir Cidades Sem Risco foram prorrogadas até o dia 25 de maio, no qual os participantes devem preencher um formulário online colocando o relato e fotos das campanhas realizadas nas suas comunidades. Das campanhas cadastradas e validadas, serão selecionadas 40 iniciativas que vão receber o prêmio Boas Práticas, composto por kits de materiais pedagógicos e jogos educativos. Haverá ainda troféus de destaque nacional para as 12 ações de maior impacto. Todas as iniciativas validadas também receberão certificado de reconhecimento e participarão do sorteio de 60 kits com materiais e jogos educativos, conforme os critérios de proporcionalidade previstos no regulamento. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal educação.semadem.gov.br/campanha-cidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre quintais produtivos, porque agricultores iniciaram um programa de fortalecimento da produção familiar em Parintins. As oficinas terão como temática compostagem, plantio de mudas e capacitação em gestão financeira. Os detalhes com João Carlos Moraes.
A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a SEMPA, iniciou o programa Quintais Produtivos, voltado ao fortalecimento de hortas rurais, urbanos e periurbanos. A iniciativa leva assistência técnica, conhecimento e acompanhamento ao produtor. O programa é voltado aos produtores de hortaliças que plantam nos quintais de suas residências. O primeiro encontro ocorreu no auditório do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza. A coordenadora de produção vegetal da SEMPA, Vanderleia Ribeiro, explica que neste mês de maio, a equipe vai acompanhar e capacitar os produtores da área urbana.
que a SEMPA, a partir desse mês de maio, vai estar acompanhando e também realizando oficinas e treinamentos com esses produtores urbanos. O objetivo é conhecer, capacitar e acompanhar para que melhore e aumente a produção nos quintais. Então, nós sabemos que é uma fonte também de renda, então a Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Produção, amplia o olhar para além dos produtores rurais, agora também para os produtores urbanos.
A primeira oficina vai ocorrer nesta sexta-feira, dia 15 de maio, quando será apresentada a temática sobre compostagem. Na sequência, outro treinamento é sobre plantio de mudas e finalizar com capacitação em gestão financeira. As pessoas que não participaram do primeiro encontro, mas querem receber as capacitações, podem procurar a SEMPA, que fica no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, Rodovia Odovaldo Novo, e se inscrever gratuitamente no programa. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ponto de Cultura do Pará produz artistas de renome internacional e vira tese de mestrado. O Pontal Instituto Cultural está localizado no município de Marabá e estará presente na Sexta Teia Nacional, evento que acontece entre os dias 19 e 24 de maio na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Acompanhe com o Brasil 61.
Um galpão onde funcionou uma siderúrgica transformou-se em um dos principais polos de produção cultural do Pará. A Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará, ou Pontal Instituto Cultural, foi reconhecido como ponto de cultura em 2005, mas desde 1998 o espaço vem impulsionando a arte na região. Essa história virou tema da dissertação de mestrado de uma das idealizadoras do espaço, Deise Botelho. A tese resgata uma trajetória que iniciou na década de 1970 com o movimento artístico cultural no sudeste do Pará e analisa o projeto Cultura Viva e os impactos da ação do ponto de cultura nos avanços da política cultural local. O Pontal Instituto Cultural está localizado no município de Marabá. O grupo estará presente na Sexta Teia Nacional, evento que acontece entre os dias 19 e 24 de maio, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. No final dos anos 1990, o movimento que originou o Pontal Instituto Cultural começou a partir da integração de diversos artistas de diferentes linguagens. O galpão que reunia essa trupe virou um espaço de pertencimento de todas as vertentes culturais e, desde então, vem transformando a vida de muitos jovens. Entre elas, a de Marconi Moreira, artista renomado e atual presidente do espaço. Deise Botelho lembra que Marconi chegou ao projeto com 14 anos. Ele se identificou com as artes visuais e, anos depois, tornou-se uma figura de renome no universo artístico.
Você pode encontrar Instagram, Marconi Moreira, ele é um artista renomado pelo Brasil, faz exposições de artes por vários estados brasileiros, galerias que representam ele, já teve exposição no Uruguai, né, em outros países. E hoje ele é o presidente da instituição.
Ao longo dos anos, o espaço tem buscado ser um local de transformação, sempre integrado às diferentes pautas que compõem a sociedade. Quando ingressou na Rede Cultura Viva, Deise percebeu que o Pontal não estava sozinho nesse trabalho de fazer cultura de forma transversal, unindo arte, educação e meio ambiente.
Já foi criado com esse pensamento contemporâneo, né? E aí, quando a gente percebeu que tinha uma rede que pensava dessa forma também, nós nos sentíamos fortalecidos, né? Daí se expandiu cada vez mais.
A associação tem firmado muitas parcerias, entre elas com o programa Rumos do Itaú Cultural e com diferentes instituições de ensino superior. Quando a Universidade Estadual do Pará se tornou federal, implantou o curso de artes visuais justamente pelos avanços que já aconteciam na região. Para mais informações, acesse www.gov.br/cultura.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia. Para
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Câmara de Vereadores de Abaitetuba, no Pará, homenageia movimento escoteiro em sessão especial. Saiba mais com a Crisio Galdês.
A Câmara Municipal de Abaitetuba realizou uma sessão especial em homenagem ao movimento escoteiro, reconhecendo a contribuição dos escoteiros para a formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens no município. O evento reuniu autoridades, representantes da sociedade civil, familiares e integrantes de grupos escoteiros da cidade. Madison Juan, um dos coordenadores regionais dos escoteiros, agradeceu o reconhecimento do Poder Legislativo e reforçou o compromisso do escotismo com a educação, cidadania e vida saudável.
Essa sessão solene é importante para ter essa visão a mais, né, em relação ao movimento escoteiro. É muito especial, principalmente para o jovem, que o jovem se sente ali pertencente a mais em relação à nossa instituição. A ideia é fortalecer ainda mais os grupos que tem aqui em Abaitetuba e futuramente expandir, criando novos grupos. O movimento escoteiro ele tem um método escoteiro que são divididos em 8 pontos. Um deles é a natureza. Então a gente trabalha muito forte no jovem, o contato com a natureza, a educação sustentável, fazendo com que eles entendam ali a importância do nosso cuidado com o nosso patrimônio, nosso lar, né? Às vezes a gente faz ali ações de mobilização social, por exemplo, um multieco que nós chamamos, né? Que é o Mutirão Nacional de Ação Comunitária. É algo voltado justamente para isso, para ter essa consciência em relação ali à sustentabilidade, ao cuidado da nossa natureza, ao cuidado do nosso lar.
Durante a cerimônia, vereadores destacaram o papel do escotismo na promoção de valores como disciplina, solidariedade, liderança, respeito ao próximo e preservação ambiental. A sessão também ressaltou a importância das ações sociais desenvolvidas pelos escoteiros em comunidades urbanas e rurais de Abaitetuba. A Crisio Galdês, da Rádio Conceição FM, de Abaitetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja aproxima fé e ciência no cuidado da casa comum. Para os representantes da igreja, proteger a floresta também significa garantir a vida e a dignidade das comunidades tradicionais. Rafaela Morim traz as informações.
A Igreja Católica tem ampliado o diálogo com a ciência para fortalecer ações de cuidado com o meio ambiente e com as populações mais afetadas pela crise climática. Lideranças religiosas e agentes sociais alertam que os impactos das mudanças no clima já fazem parte da realidade de comunidades da Amazônia. O coordenador do capítulo Amazonas do movimento Laudato Si, Manaus, Nairton Melo, alerta que os dados científicos ajudam na conscientização sobre os problemas ambientais. Segundo ele, a igreja também precisa mostrar como essas informações são produzidas para incentivar uma conversão ecológica baseada na responsabilidade com a criação.
Bom, a imersão que tivemos aqui em São José dos Campos vai impactar na nossa atuação do Movimento Laudato Si em Manaus de uma forma muito positiva, pois vamos estar levando dados dos fatos do que está ocorrendo em nosso planeta. Mas dados científicos não apenas. Também vamos estar apresentando como esses dados são captados. E assim tentar, junto com a ciência, essa conversão ecológica.
O assessor de comunicação da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, Arthur Amorim, lembrou mudanças que presenciou no interior do Amazonas. Arthur destacou ainda que a preservação da floresta depende da proteção dos povos que vivem nela. Para ele, as ameaças contra lideranças comunitárias e indígenas também fazem parte da crise enfrentada pela Amazônia.
No Surumed, na Amazônia Fundamental, a gente ouvia que daqui a 50 anos pode não ter mais água. Eu vivenciei agora na última seca, trabalhando com a Cáritas, não ter água para a população, água potável, né? Então a gente via comunitários fazendo poço, quando a gente cava o poço, já vai dar, em algum momento vai dar na água, né? E comunitários fazendo poço na beira do rio, porque o rio secou, estava andando a pé atrás de água, né? Ele falou, não vai secar nunca, né? E secou, parou. A gente distribuiu quanto cara de mais de 50 mil litros de água para unidades para tentar mitigar, tentar amenizar a problemática.
As falas reforçam o debate sobre a necessidade de unir fé, ciência e cuidado com as pessoas diante dos desafios ambientais. Para os representantes da igreja, proteger a floresta também significa garantir a vida e a dignidade das comunidades tradicionais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
De acordo com estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, hoje o número de pessoas ligadas à Igreja Católica no Brasil chega a 37%. Quando 50 anos atrás chegava a 93%. Já o número dos que se declaram protestantes ou evangélicos hoje chega a 35%. Nos 9 estados da Amazônia deve ser mais ou menos essa a quantia. Somando os dois grupos, se chega a 72% os que estão ligados a igrejas cristãs. Olhando mais para a Amazônia, com seus 30 milhões de moradores, possivelmente as estatísticas sejam um pouco mais altas. No entanto, algumas questões são levantadas sobre a realidade social e religiosa na Amazônia. Se a maioria das populações são religiosas e observadoras do Evangelho de Jesus de Nazaré, por que há tantos conflitos por questão de terra? Por que tanta destruição de florestas, poluições de rios e tantas mortes em conflitos agrários? Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, no ano passado houve 1.593 conflitos no campo, com 26 mortes. Na Amazônia, as mortes chegaram a 16 assassinatos por questões do campo. A explicação de Larissa Rodrigues, da Comissão Pastoral da Terra, é que esses números revelam o avanço de um projeto histórico de expansão colonial e capitalista sobre a Amazônia, que continua atingindo e transformando os povos e territórios inteiros em alvos de expropriação e extermínio. Mas, além desse entendimento da CPT, fica a questão religiosa. Como é que cerca de 72% dos moradores da Amazônia supostamente seguem Jesus de Nazaré, são realmente seguidores do mestre ou apenas seguidores de leis religiosas, sejam católicas ou protestantes? Tudo indica que boa parte dos e das religiosas são mais fiéis às leis das igrejas do que comprometidos com o ensinamento do Mestre Jesus. Certamente que os criminosos e grileiros não são nada cristãos. Mas por que são tão poucos os que se organizam em resistência em defesa da justiça no campo? Fome e sede de justiça é uma das exigências de Jesus de Nazaré nas bem-aventuranças. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.448 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Nuno Lobo, João Carlos Moraes, Luana de Oliveira, a Cris e o Galdês, Daniela Pantoja e Rafaela Amorim. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.